Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, boa noite. O programa Eclésia da Igreja Católica conversa hoje com José Carlos Carvalho, biblista, sobre a figura de São José no ano especial que lhe é dedicado pela Igreja Católica por decisão do Papa Francisco.
Aqui, a paternidade, além destas questões, vou-lhe chamar assim legais, do que é que seria o nome, até a questão da linhagem que é fundamental do ponto de vista teológico, como estivemos a falar, é exercida numa palavra que é central do pontificado do Papa e que eu penso, mas é isso que eu lhe vou perguntar, que também é central na vontade do Papa Francisco convocar este ano especial de São José, que é a palavra do cuidado. Nós vemos nas cenas ligadas à infância de Jesus, José como sendo aquele que cuida, que toma as providências necessárias para salvaguardar a família, não é?
Sim. Eu concordo. José seria hoje chamado uma espécie de cuidador.
Sim.
Não é? Não cuidador informal, mas alguém que no seu silêncio faz as vezes de Deus. Não é? Tal como Deus prometeu pela boca de Moisés que cuida do povo na travessia do deserto, a caminho da Terra Prometida, José encarrega-se de providenciar, não é? De cuidar da família, de providenciar o sustento. E por isso tem um trabalho, não é? Diz a Escritura em Mateus 13, nós sabemos que Jesus era filho do carpinteiro, não é? Tem um trabalho para sustentar a sua família, e o próprio Papa, na Carta Apostólica Patris Corde, não é? Com o coração de pai, tenta colocar-se na pele de São José. Quando ele vai para o Egito com uma família refugiada ou emigrada, o que ele tem de fazer, o que terá tido de fazer, o que terá tido de procurar, não é? Como, na altura, chegados a Belém, não havia lugar na hospedaria, o que terá tido de fazer, de providenciar, no silêncio da noite, para encontrar um lugar para Maria dar à luz e para aconchegar o menino. E, nesse sentido, José proporciona condições para que não falte o mínimo à família e para que depois também o próprio Jesus, e é essa a conclusão que é específica de Lucas, quando chega à adolescência, depois do encontro com os doutores no templo, ele regressa a Nazaré e vai crescer em sabedoria e em graça. Ou seja, José vai providenciar, vai cuidar que Jesus tenha as condições para crescer, não é? E nesse sentido vai fazer o papel de pai. Novamente, como intui bem o Papa Francisco, vai cumprir a sua missão para fazer o filho crescer e depois poder chegar ao final: eu cumpri a minha missão e ele agora pode partir para a vocação a que Deus o chama.
Faz parte da comissão que está a carregue da nova tradução da Bíblia para a Conferência de Portuguesa, faz parte da comissão do Novo Testamento. Há uma versão já disponível online para consulta, até para debate, e nela eu sublinho uma coisa que me chamou a atenção sobre aquilo que falava um pouco do silêncio da noite, e nós vemos que em muitas passagens bíblicas referentes a São José falamos de São José e dos sonhos.
E nota,
por exemplo, sublinha que no caso de São Mateus ele utiliza este conceito, de acordo com a cultura oriental, isso é fundamental porque é a cultura em que é escrito o texto,
claro,
em que se manifestam os mistérios divinos, e é um termo que acontece apenas em Mateus. Porque é que é tão importante este diálogo de José com o transcendente neste mundo dos sonhos?
Esta expressão, os sonhos, era um meio que Israel encontrou para tentar descrever, digamos, o que terá suscitado a pregação oral, um gesto, uma decisão, não é? E tenta, já que o hebraico não tem a palavra consciência, só tem a palavra coração, não é? Israel diz que vai ser na auscultação da voz do Senhor, do mistério de Deus, durante a noite, num tempo que só o próprio conhece, não é? Enquanto estamos a sonhar, não apenas a idealizar o futuro, mas quero com esta expressão dizer que é no diálogo absolutamente íntimo e recôndito do coração de José, na auscultação da palavra de Deus, que ele vai descobrir a decisão a tomar. Não é? E é por isso que depois, na tradição judaica, curiosamente, os carpinteiros, não é? Em aramaico vão ser apresentados. Um dos sentidos é alguém que também conhece a palavra, isto é, que tem um grande conhecimento da Torá. Não é? Portanto, o sonho, a experiência onírica, não é para ser submetida à psicanálise, nesse sentido, não. Mas é o meio que Israel encontrou para dizer que é no silêncio da noite, no recôndito mais íntimo de José, que Deus fala à sua consciência, ao seu coração, e aí que ele vai auscultar e descobrir a melhor opção a tomar. E Mateus, inspirando-se no Antigo Testamento, em algumas circunstâncias, Deus manifesta-se também por esta via, nem sequer é mais comum, não é? Deus vai-se revelar no Antigo Testamento pelos acontecimentos, pela palavra, pelos profetas, não é? Em algumas situações, por visões, como no caso de Isaías, e também pelos sonhos. Quer dizer que há ali uma, digamos, há uma experiência de uma epifania, digamos assim, de uma revelação de Deus. Isto é, ela é mediada, não é? Pelo silêncio, pela meditação, nesse tempo de noite ao qual nós não temos acesso, e que só ele teve, não é? E Deus, obviamente, precisou de 4 sonhos, não é? Para ajudar o próprio José a cuidar da família de Nazaré. Isto em São Mateus. Não foi um pai desleixado, foi um pai que teve de aprender, não é? Que respeitou humanamente a liberdade do seu filho, não é? E compreendeu. A vocação dele é uma relação absolutamente pessoal entre ele e o nosso Deus, o Deus de Israel.
E já na reta final deste programa Eclésia da Igreja Católica, deixo-lhe como sugestão uma passagem da Carta Apostólica Com Coração de Pai, que o Papa Francisco publicou por ocasião do aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja.
Sabemos que era um humilde carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei e através de 4 sonhos. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer no estábulo, por não haver lugar para eles noutro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representavam, respectivamente, o povo de Israel e os povos pagãos. Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo, dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou a uma coisa significava conseguir um título de pertença, como fez Adão na narração do Gênesis. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu, surpreendido, a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria.
Chega assim ao fim o programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive na sua companhia nos últimos minutos. Despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.